A partir de agora na Regional do Centro.
Educação para a Saúde.
Espaço Educação para a Saúde, este mês com a doutora Mariana Bernardo, médica na Unidade de Saúde Familiar Fernando Amora, em Condeixas. Chegámos ao último tema deste mês, dedicado às perturbações do comportamento alimentar. De que nos vai falar esta semana, doutora?
Então, esta semana vamos falar de ortorexia nervosa. A ortorexia nervosa ainda não é considerada um distúrbio do comportamento alimentar, uma vez que só foi relatada pela primeira vez há cerca de 20 anos. Mas tem-se falado cada vez mais neste tema devido ao facto da alimentação saudável e do culto do corpo terem ganho um papel muito importante na sociedade. Então, a ortorexia nervosa é o nome dado ao conjunto de atitudes e comportamentos que se relacionam com a preocupação de ingerir alimentos saudáveis e puros com o intuito de ter um corpo saudável. Dito assim, até pode parecer uma coisa saudável, mas na verdade pode vir a constituir uma obsessão e um exagero, afetando negativamente o bem-estar físico, psicológico e social das pessoas que sofrem desta patologia, que é o contrário do que se pretende quando se quer um estilo de vida saudável.
Então, e quais os comportamentos característicos desta doença?
Pronto, tal como já referi, o intuito é a obtenção do corpo saudável e livre de impurezas. Para o efeito, existe um rigoroso planeamento das refeições, onde apenas constam opções alimentares muito restritas, baseadas na qualidade dos alimentos que compõem a refeição. É excluído tudo aquilo que não é considerado saudável. Além dos alimentos ingeridos, estas pessoas preocupam-se também com o modo como as refeições são confeccionadas. Esta necessidade de controlar todos os fatores associados à alimentação leva a que muitas vezes evitem jantar fora com amigos ou com a família e evitem comer refeições que não são confeccionadas por eles próprios.
Doutora, e como é que podemos distinguir uma pessoa que tem um estilo de vida saudável de uma pessoa que sofre deste problema?
É assim, na verdade é muito difícil distinguir os limites entre aqueles que têm um estilo de vida saudável e regrado e aqueles que já demonstram alguns traços de obsessão no seu comportamento que lhes podem causar algum sofrimento ou alguma ansiedade. Algumas dicas que nos podem ajudar a suspeitar da presença desta doença são o facto da pessoa se recusar a fazer refeições fora de casa ou que não são cozinhadas por si, o facto da pessoa planear as refeições com vários dias de antecedência, o facto da pessoa eliminar cada vez mais opções da sua dieta com vista a obter uma refeição o mais saudável possível, o facto de nós termos a noção que a dieta é a principal preocupação na vida daquela pessoa, ou o facto de notarmos que a pessoa se sente muito realizada quando consegue cumprir à risca a sua dieta saudável e muito restrita. Pronto.
Fala-se que as redes sociais podem ter um papel importante neste problema. Pode falar-nos um pouco sobre isto?
As redes sociais vieram abrir a comunicação e a partilha de informação entre as pessoas em todo o mundo. No entanto, não existe um crivo científico em tudo aquilo que lemos nas redes sociais. Ou seja, nem sempre a informação que é partilhada é cientificamente rigorosa. Sendo que muitas vezes nem verdadeira é. Além disso, as redes sociais são um palco cada vez mais cobiçado em termos publicitários, o que poderá levar à distorção de determinadas informações com objetivo comercial, ou seja, para nos levarem a comprar um certo produto. Assim, acabam por existir muitas páginas e muitos influenciadores digitais que partilham dicas sobre alimentação saudável e sobre os seus próprios padrões alimentares, que não constituem um padrão alimentar correto e que não são aplicáveis à maioria da população. Em última instância, além desta informação não ser aplicável, podem mesmo trazer riscos para a saúde, para as pessoas que estão a ouvir e que põem em prática sem qualquer tipo de aconselhamento profissional. Os jovens, por exemplo, são uma faixa etária que é muito frequentadora das redes sociais e, sendo assim, acabam por ser muito vulneráveis a este tipo de armadilhas.
Doutora, para terminar, como é que se pode tratar este problema de saúde?
Tal como os restantes distúrbios do comportamento alimentar, a abordagem a esta doença deve ser feita por uma equipa que inclua médicos de diferentes especialidades, psicólogos, enfermeiros e nutricionistas. É este o conjunto de profissionais que vai fazer com que a linha entre o estilo de vida saudável e a obsessão pelo corpo saudável fique mais delineada, ajudando a perceber até que ponto a nossa melhoria do estilo de vida está a constituir um risco ou um benefício para a nossa saúde.
Muito bem. Obrigado, doutora Mariana Bernardo, médica na Unidade de Saúde Familiar Fernando Namora, em Condeixa, este mês neste Espaço Educação para a Saúde. Voltamos na próxima semana.
Educação para a Saúde.